Diz um antigo ditado iorubá: Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Acho que muitos de vocês já conhecem esse ditado, que tem como uma das suas interpretações possíveis o fato de que presente, passado e futuro são realidades entremeadas. E nessa encruzilhada que nos encontramos, eu diria que são também indissociáveis. Não nos movimentamos apenas em um plano para que não nos... Isso é importante dizer para que nós não nos esqueçamos jamais da grandiosidade das nossas lutas. Nossa conexão é com o passado, presente e futuro. Nós estamos vivendo nesse momento passado, presente e futuro.
Esta fala do Silva Almeida foi dita em seu discurso de posse ao assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Paulo, pegando o gancho nessa fala, passado, presente e futuro estão sempre interligados?
Sim, estão sempre interligados. E eles estão sempre interligados por meio, não de uma vontade de entidades que nós não sabemos nomear se existem ou não existem, mas eles estão interligados por meio da ação que nós realizamos no presente enquanto sujeitos políticos, enquanto sujeitos conscientes de que estão brigando por fazer sua história.
Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, esse podcast incrível produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue acompanhando o nosso trabalho, curtindo, compartilhando e, quando possível, né, colaborando com a nossa campanha de financiamento, que você pode encontrar o link em almapreta.com.br, que é o nosso site também. Tá bom? Meu nome é Estela Diogo e hoje estou aqui com Paulo César Ramos, que é o coordenador do projeto Afromemória, do AfroSebrap, para falar aqui com a gente sobre o direito à memória da população negra e apresentar também o trabalho feito, né, pelo projeto Afromemória. É um prazer ter você aqui conosco. Paulo, seja muito bem-vindo ao Papo Preto.
Prazer é meu, Estela. Um prazer estar com vocês aqui, estar com a Alma Preta, esse portal que eu admiro tanto, o trabalho de qual eu me utilizo muito. E é um prazer poder ter essa oportunidade de dialogar contigo.
Que legal, Paulo. Prazer é todo nosso. E vamos começar, então, com uma análise, né, uma reflexão aqui para a gente. O que é a memória?
Bom, a memória, do ponto de vista do movimento negro, tem sido cada vez mais, né, um recurso utilizado para trabalhar o passado em favor de um horizonte de transformação emancipatório mais promissor. Por meio da memória, e isso é, por meio da utilização, da manipulação de fatos do passado em vista de um sentido presente, a memória se faz modular e moldar uma força política para sujeitos coletivos, como é o caso do movimento negro. Outros grupos fazem isso também, mas para o movimento negro isso acaba tendo um papel muito importante em função do passado de escravidão que o continente africano experienciou e toda a diáspora negra experiencia num passado bastante recente.
Exatamente, e aí você já até adiantou, né, que a gente vai fazer esse recorte aqui de raça, né, para tratar de memória, que a gente está falando aí de um apagamento histórico, né, um apagamento histórico que não apenas desses três séculos, dos três séculos de escravização, né, onde até nossos nomes foram modificados, mas também de uma pós-abolição que foi comprovadamente eugenista, né, para tentar desconsiderar nossas conquistas, nossos legados, apagar a história e tentar reescrever, né, uma nova história, apagando mesmo esse passado tanto escravocrata quanto da população negra. Então, o que a gente pode refletir sobre, né, esse fato histórico desse apagamento e quais são as consequências, né, dessa tentativa de apagamento ainda nos dias atuais?
A grande questão em torno da memória é que ela é um dos agentes que acaba criando vontades, criando desejos e criando expectativas de autorrealização, né? Por meio da memória se molda uma subjetividade coletiva. E controlar isso, ter o controle sobre o significado do passado mediante o presente, é também modular quais as expectativas que as pessoas possuem acerca do seu futuro, mas também do seu presente. Né? O que eu posso ser, o que você pode ser, o que cada um de nós podemos nos realizar, como cada um de nós podemos nos realizar enquanto seres humanos. Então, a partir do momento em que nosso passado é transformado em um bloco uno, né? Como quando pessoas negras são reificadas, são transformadas em coisas, e depois, nos livros de história, elas figuram apenas como uma única possibilidade de existência, que no caso é o do escravizado, isso é um problema também de um apagamento histórico. Então, o exercício que a gente faz de pesquisa hoje é justamente para lutar contra essa realidade que limita, que encerra, que cerceia, que empareda todos nós, que é a tentativa de estigmatizar, pelo ponto de vista negativo, toda uma população.
Exatamente, e aí você já adiantou aqui para a gente, né, um pouco da importância desse trabalho, né, que o Afromemória vem fazendo hoje. Então, acho que a gente pode trazer aqui agora, né, o que é esse trabalho feito, como funciona, né, os resultados que já estão sendo percebidos a partir dessa iniciativa. Então, conta aí para a gente o que é o projeto Afromemória.
Sim, o projeto Afromemória começou em 2019 por meio de uma parceria entre o AfroSebap, que é o núcleo de formação e pesquisa em raça, gênero e justiça racial, que está lá no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Começou em 2019, com essa parceria entre o Afro, a Universidade da Pensilvânia e a Universidade de Campinas, né, no primeiro arquivo de Garland Roth. E depois de um tempo, a gente também conseguiu associação com o Centro de Estudos sobre Imigração, também da Unicamp, e a linha Hip Hop em Trânsito, a linha de estudos Hip Hop em Trânsito. E desde então a gente tem recolhido acervos de pessoas negras que são referências para o movimento negro brasileiro e de organizações negras também. Para você ter uma noção, a gente sempre diz que a gente gosta de lembrar que o Rui Barbosa mandou queimar os documentos da escravidão, né? E agora o que a gente tem feito no âmbito do AfroSebrap é recolher os documentos das organizações negras e preservá-lo dentro de uma instituição pública, de uma universidade pública, colocá-los à disposição de estudos de acadêmicos, tanto do próprio SEBRAP, quanto da própria Unicamp e de quaisquer estudantes de qualquer lugar do mundo que estejam dispostos a pesquisá-lo. Esse material é um material que é composto de relatórios, panfletos, manifestos, cartazes, projetos, prospectos, programações, artigos autorais, manuscritos, rascunhos, anotações de próprio punho dos militantes, e que contam a história do movimento negro brasileiro, né? Sobretudo depois dos anos 70. Isso. A gente está falando de documentos que estão na casa das dezenas de milhares. O Brasil nunca teve isso. Essa quantidade de documentos ligados a pessoas negras, ao movimento negro, num único lugar, disponível de tão fácil acesso. Para a gente, antigamente não, mas até ontem, até hoje, né? Para você fazer uma pesquisa sobre o movimento negro brasileiro, a gente precisava visitar a casa das pessoas, ou então visitar diversos arquivos que não tinham nada a ver com a questão racial, mas que tinham lá alguma coisinha do movimento negro. E a gente tinha que ficar fazendo uma catação de documentos. Hoje não, hoje vai ser diferente. A partir de agora vai ser diferente. Vai ter um amplo espectro de documentação para pesquisadores fazerem as suas pesquisas. Eu estou falando de pesquisador, mas não é só pesquisador, não, tá bom? Então, isso serve para jornalista, para estudantes e também para os próprios movimentos negros, quando querem fazer seus projetos, quando querem fazer seus cursos de formação política, vão ter à sua disposição esses materiais, que é material riquíssimo e que qualquer um que goste de história do movimento negro, que goste de falar de antirracismo, com certeza vai aprender muito com ele.
Ah, que legal. Então, a gente está falando aí de uma diversidade, né, muito ampla, né, de acervo, de arquivo. Acho que é um trabalho muito necessário, né, fundamental, aí, feito por vocês, todo esse trabalho coletivo. Porque, de fato, facilita muito, né? A gente, na era da informação, ter unificado algumas informações facilita demais e a gente consegue ter outros avanços, né? Que é bem importante isso que você trouxe. Essa dificuldade de buscar informações acaba que, pelo próprio processo, né, de ter que fazer grandes buscas, acaba dificultando que alguns avanços são feitos por conta dessa dificuldade mesmo de chegar à informação. Então, ter o acesso à informação já é um grande facilitador aí para várias frentes, né, conseguir vir com coisas mais propositivas, enfim, e inclusive ter esse espaço, né, da preservação de memória, que é o que a gente está trazendo aqui, inclusive sobre a importância, e pensando nisso mesmo, né, nessa a importância do direito de memória, quando a gente fala também da memória, né, do povo preto, a gente pensa também não só no nível pessoal como coletivo, né, que é isso que você trouxe aí, a questão de estar trazendo toda a história do movimento negro unificado, né, de todas as ações feitas. Então, com certeza tem ali nomes, né, figuras importantes, né, figuras de destaque, mas a gente também está falando de uma memória coletiva, né? Então, como que a gente pode pensar nessa, na importância mesmo do direito à memória para a população negra, pensando nesse viés tanto pessoal quanto coletivo?
Olha, as lutas mais importantes do movimento, as lutas mais fortes do movimento negro, elas estão ligadas à questão da memória. Veja, por exemplo, o dia 20 de novembro. Né? A luta pela comemoração do dia 20 de novembro é uma luta em torno da memória. Né? A memória dos Zumbi dos Palmares, a luta do combate ao racismo, a luta da consciência negra. Isso tudo é a manipulação da memória. Né? Quando a gente fala da Lei 10.639, a gente fala também da memória. Quando a gente fala do 13 de maio, a gente fala também da luta em torno da memória. Se a gente fizer uma busca no Google Trends, que é o buscador do Google que ajuda você a entender, saber quais são as buscas que estão sendo feitas hoje, no dia de hoje, ou então na semana passada, ou então no ano passado, é um recurso que existe desde 2004. E se você fizer uma busca sobre racismo para o Brasil, de 2004 até hoje, você vai ver que surge um gráfico parecido com um eletrocardiograma, em que tem um gráfico com uma linha que simula o batimento de um coração. Ele é uma repetição de todos os anos, de 2004 até 2022, em que existem dois picos em todos os anos. Tem um pico, né, mais alto, que é novembro, e um pico menor, que é em maio. Né? São os meses do Brasil em que a palavra racismo é mais utilizada no buscador do Google. Isso significa que a memória marca todo o protesto negro brasileiro. Né? Sempre que a gente procura... sempre que a gente levanta o punho cerrado, diz o nome de alguém e fala que esse alguém, que em geral faleceu, está presente, a gente também está fazendo uma luta em torno da memória. Então, a memória talvez seja o repertório de ação política do movimento negro mais valioso e mais utilizado. É por isso que... Mas por outro lado, a memória, do ponto de vista física, ela é um expediente que você gasta muito para realizá-lo enquanto uma atividade... uma atividade de pesquisa. Você precisa de um ambiente espaçoso, você precisa de um espaço grande, né? Você precisa de estantes que são caras, ar-condicionado, espaço ambientado, técnicos que gerenciem tudo isso. Hoje, felizmente, e isso custa tudo muito caro. Como as condições da memória negra acabam refletindo as condições da memória do povo brasileiro como um todo, a memória negra também vai ser conservada em estado bastante precário. Novamente, eu saúdo a importância de ter uma universidade como a Unicamp, né, que acolheu esses acervos, são mais de 14 acervos, que depois, se você procurar nos nossos materiais, vocês vão encontrar o nome de todo mundo aqui, depois eu posso falar o nome de um a um. E pela primeira vez a gente vai ter essa oportunidade de contar essa história de um modo completo. Né? Muitas vezes a gente depende da memória das pessoas para levantar as histórias. Mas a memória como toda, a memória física do indivíduo, como todos os outros, é humana, né? E ela falha. E por isso a gente precisa de outros recursos que nos ajudem a contar essa história e compor um mosaico tão rico que é a história do povo negro no Brasil.
Totalmente, só concordando mesmo com isso, né? E a questão do... dessa fala sua, né, que foi muito relevante aqui para o nosso diálogo, que é de que a luta, né, essa luta negra, todo esse processo negro brasileiro está marcado pela memória, né? São as datas comemorativas, o que se busca trazer. Você trouxe aqui para a gente sobre também a lei, né, 10.639, que, né, coloca a obrigatoriedade do estudo, né, da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, mas o que a gente vê hoje também, ainda dentro das escolas, né, é uma não aplicação efetiva, né, dessa lei, e muitos professores, educadores ainda se baseiam nessa desculpa, abre muita aspas aqui para a palavra desculpa, de que não tem acessos, né, suficientes, né. E aí, pensando, quero até voltar aqui na fala do Silvio Almeida, né, a gente está falando aí de um homem negro, né, assumindo um Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que traz bem na sua fala de posse a importância, né, dessa memória. E a gente, né, conversando aqui com você também sobre esse trabalho da Afromemória, o trabalho da Unicamp e de outros acervos e iniciativas, né, que buscam reescrever mesmo essa história e voltar com esse passado. Então, como que a gente pode pensar, né, o papel das instituições governamentais, não só as governamentais, mas também da sociedade civil, nessa promoção do direito à memória da população negra? Mas a gente pensando bem mesmo no papel governamental, né, do próprio governo, da importância de se ter um ministro trazendo também essa fala, né, para um âmbito governamental, político, público, de colocar isso como pauta e como um aspecto fundamental também, né, para se pensar nessas novas construções de política. Então, como que a gente pode pensar nesse papel mesmo?
Olha, a Lei 10.639, ela precisa se conectar com a Lei 12.711. A Lei 10.639, você já falou qual que é, e a Lei 12.711 é a lei de cotas nas universidades públicas. A lei de cotas, o que é a cota? Né? A cota é um tipo de ação afirmativa. A Lei 10.639 também é outro tipo de ação afirmativa. E quando a gente vem falar de memória negra, de arquivos negros, né, de enegrecer e africanizar os arquivos públicos, a gente também está falando de uma ação afirmativa. Qual que é a melhor forma? Qual que é as políticas no ensino superior de permanência, como aquelas bolsas de estudo, as bolsas de moradia, as bolsas alimentação para os estudantes universitários, são uma forma de ação afirmativa que visa a permanência e não o acesso. Agora, existe uma outra forma de ação afirmativa, que é a ação afirmativa que procura valorizar o estudante negro na universidade. E essa ação afirmativa é justamente aquelas que procuram desenvolver agendas de pesquisa e de ensino voltados à questão racial, à questão negra, à questão indígena, mas também à questão dos quilombolas, a questão dos africanos, a questão dos bolivianos, a questão de outros grupos étnicos que estão no Brasil e que precisam estar vinculados à universidade, ao ensino, de um modo qualificado. Não basta apenas levar o estudante para a universidade. É preciso reconhecer o seu lugar lá, reconhecer o seu papel na instituição. E é por isso que eu acho que, do ponto de vista da política pública, essas ações precisam caminhar conjuntamente, ou seja, é preciso que a visão sobre ações afirmativas não seja vista apenas por meio do acesso, né? Por meio da garantia de vagas, da reserva de vagas no vestibular, mas também garantir a valorização da presença do estudante negro na universidade e na escola de modo em todos os níveis de ensino.
Assim como a própria produção do conhecimento também, né? No, no, No livro da Djamila, ela relata, não só ela, né? Isso que eu tô falando de uma figura pública, né? Que trouxe ali no relato dela do livro, mas essa dificuldade mesmo de trazer as temáticas raciais para a produção de conhecimento, isso ser colocado num lugar de subjetividade, né? E às vezes ter que ter essa disputa mesmo, que acaba sendo quase corporal, com a branquitude, né? Com o conhecimento advindo da branquitude eurocêntrico. Então, são desafios, né?
É corporal, porque durante muitos anos a gente entendeu que o único lugar do ser humano que produzia subjetividade era o cérebro. E a gente está redescobrindo agora que todo o corpo humano é capaz de produzir conhecimento, de produzir subjetividade, né? A gente tem o final do livro do Frantz Fanon, Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele termina com uma frase que é bastante salutar desse ponto de vista, né? Você falou que era uma luta corporal, e eu acho que é corporal mesmo. Ele diz, fazei com que ele roga ao corpo dele que ele seja um ser pensante, um ser que questiona. Né? Então, descolonizar o conhecimento significa pensar com o corpo todo, não pensar apenas com a cabeça, não significa pensar parado, sentado numa cadeira, significa pensar dançando, significa pensar jogando, gingando. Eu acho que essa é uma forma super importante de descolonizar e também, por que não, uma forma de fazer história, de fazer memória.
Exatamente, né? E essa importância também da luta coletiva, né? Que a gente já trouxe aqui, que quando a gente também fala, né, da população negra, da luta negra, a gente também sempre leva para o coletivo, porque a gente, até mesmo quem não quer encarar isso, né? Quem não quer trazer consigo a temática do antirracismo, a temática racial, vai ser sempre lembrado que, né, faz parte de um grupo, faz parte de um todo. Então, a gente, o tempo todo, também está confrontando com isso, né? E precisa agir em relação a isso.
Exato. É por isso que isso não é uma escolha, né? Na sociologia, a gente diz que isso é um fato social. O fato social é aquele que é exterior ao indivíduo, é geral na sociedade, e ele impõe condutas aos indivíduos, né? É uma coisa lá de um francês chamado Emile Durkheim. Então, assim, não adianta você. O racismo vai te visitar, por mais que você não queira. Você pode até não ver, mas ele vai tá produzindo o seu lugar. Como toda liberdade é produto de uma regulamentação, você precisa negociar os lugares onde você está. Assim é com a forma de contar a história, de contar a memória, né? Então, sempre que a gente vê uma história sendo contada, você pode ter certeza que ele é produto de um conjunto de relações de poder. E nessas relações de poder, o fator racial foi determinante para que aquilo acontecesse daquele jeito, né? A forma como as ruas são nomeadas, esses espaços de memória que são as ruas, as praças, os nomes das salas. Eu soube que recentemente a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco teve um nome, uma sala renomeada, porque ele era um
Sim.
sujeito,
Um
né?
eugenista, sim. A gente até trouxe aqui também a temática, né, que a gente fez produzir um documentário em parceria com o Observatório da Branquitude sobre justamente produção de conhecimento, né? Tá lá no nosso YouTube, todo mundo pode conferir, a gente chama Nenhum Saber para Trás, os perigos das epistemologias únicas. E a gente grava com a Cida Bento, Daniel Munduruku, lá dentro do espaço da USP, e ela traz essa história da Jacinta, né? Que foi uma mulher negra que vive em situação de rua, que teve o corpo violado, porque é isso, né, gente? Nem não nada justifica mesmo se não fosse o racismo, né, esse racismo estrutural, a violência desse corpo ter sido usado por mais de 30 anos em trotes, não em experimentos, trotes. E o nome desse professor, né, que encabeçou, digamos, esse experimento, ele era homenageado em uma das salas. Isso atualmente, né? E sem contar que a USP também vem do histórico que só agora no ano de 2023, no final de 2022, na verdade, que formou a primeira turma de cotistas. Então, já falando de uma política de cotas que está aí com a gente, se eu não me engano, 10 anos, né? Fez 10 anos ano passado. E então são muitos enfrentamentos aí, muitos problemas, e de fato nada é por acaso, né? Nada é casual, né? Tudo isso é bem importante que você trouxe, que é tudo fruto de uma construção, de uma disputa de poder, de disputa de narrativa. Então, tudo isso tá ali junto, né?
Exato. Isso tem a ver com a forma com que a gente experiencia os espaços concretos da cidade, né? Não é à toa que o Tarcísio, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, renomeou, né, uma estação de metrô com o nome de um bandeirante, né? Isso é uma... Eu perdi agora exatamente o nome de quem foi substituído, no meu corre agora de lembrança. Mas esses espaços estão sendo, a todo momento, sendo disputados. A todo momento. Eu estudei, por exemplo, um caso de um assassinato pela Polícia Militar de São Paulo, em 1984, de um rapaz chamado Benedito Freitas. Ou seja, vai fazer 40 anos, ano que vem. Foi 1984, né? A coisa aconteceu em março, entre março e abril. Então, ali, o Benedito Ezequiel era um jovem negro que tinha um bom emprego, que trabalhava na CPFL e morava num principal bairro de Campinas, chamado o bairro do Cambuí. Apesar dele ser negro, ele conseguiu, a morte dele mobilizou a sociedade campineira, sobretudo pelo fato dele ter ser um jovem de classe média, né? Não estar dentro daquele elemento padrão, ele estava fora daquele esquema do preto favelado. Em poucos meses, ele se tornou um nome de praça, certo? O nome de praça também é uma forma da gente experimentar o espaço concretamente através da memória, né? Dando nome às coisas. Toda rua de São Paulo tem uma rua chamada de... Toda cidade de São Paulo tem uma cidade chamada Getúlio Vargas, né? Na Bahia, vários lugares são chamados de Antônio Carlos Magalhães. 9 de julho, aqui em São Paulo, é uma coisa que tem todas as cidades, que é em referência à Revolução de 1932, que pode ser chamada de uma tentativa de golpe também, né? Por parte dos paulistas. O que nós fizemos, né, o Movimento Negro fez com assim que Marielle Franco foi assassinada? A gente criou uma placa com o nome, uma placa de rua com o nome de Marielle Franco. Então, a disputa da memória está em todos os lugares, está na sala das faculdades, está no nome das praças, das ruas, e é uma forma pela qual a gente se apropria do espaço público. Então, por ser uma memória coletiva, né, ela vai estar sempre em disputa, e ela está sempre sendo experienciada. A última onda de protestos do Black Lives Matter também nos trouxe isso, em que nas ruas, sobretudo do mundo do Atlântico Norte, várias estátuas de colonizadores foram derrubadas. Eu estive no ano passado na Filadélfia, numa revisita, e pude sentir falta de várias estátuas, né, do centro da cidade que eu via antes e não via mais, né? E passei a não mais ver depois da onda de protestos do Black Lives Matter, que varreu.
Ainda né, bem, né? Algo.
E existem algumas estátuas que ainda estão resistindo aí, né? E é uma forma de a gente marcar o nosso posicionamento ideológico no mundo, né?
Isso também traz aí uma boa reflexão, né, sobre o que você trouxe do Frantz Fanon, que é essa luta de também estar nas ações, né? Uma luta não só de uma ação intelectual, do pensamento, faz parte também, acho que para a gente conseguir ir para a ação é preciso, né, se munir para conseguir, de fato, aí buscar essa transformação, mesmo que às vezes venha com passos um pouco mais lentos do que a gente gostaria, mas de estar acontecendo já alguma coisa, né, Paulo? Paulo, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Infelizmente, passou muito rápido. Queria que você deixasse aí, né? Só aqui para falar do metrô, o metrô estação chamaria Paulo Freire, né, na Fernão Dias, e passou, vai receber o nome de Fernão Dias, que foi o bandeirante conhecido por explorar indígenas, né? E a estação ainda nem foi construída e já está nessa disputa aí desse nome. Então, assim, é algo que também é bom a gente ficar de olho, os próximos andamentos, de tentar reverter isso, né? Porque a estação ainda está em processo de construção, mas o nome já está em disputa. Então, Paulo, para a gente fechar aqui, passa onde as pessoas podem entrar em contato, né? Conhecer um pouco mais do trabalho da Afromemória, as redes sociais, sua também, se você quiser compartilhar, da Afromemória. E é isso, né? Pessoal, continuar seguindo, acompanhando aí e apoiando o trabalho de vocês.
Eu queria convidar as pessoas a verem o nosso último produto, né? O resultado desse nosso trabalho, que é Cadernos Afro. Que todo, a cada 3 meses, cada 4 meses, a gente vai lançar um caderno baseado nos documentos do movimento negro. É o caderno que nele vão escrever vários pesquisadores e pesquisadoras. O primeiro número foi sobre o acervo do Milton Barbosa. Tá? O Milton Barbosa, que é um militante histórico do movimento negro brasileiro, ele é organizado no, fundador do Movimento Negro Unificado. O primeiro número desses cadernos Afro-Memória foi organizado em torno do acervo desse militante. E está lá no site do Afro Sebrap. Tá? Eu vou falar aqui o site do Afro Sebrap, um minutinho. É afrosebrap.org.br. E o segundo caderno é sobre o tema da representação e representatividade negra. É um caderno que também está muito interessante, porque a gente revisitou várias cenas da política brasileira, desde das disputas que Benedita da Silva protagonizou no Rio de Janeiro para ser vice-presidenta, candidata a vice-presidenta na chapa do Lula em 1979. A gente revisitou Ixi, acho que caiu.
Opa, não.
A gente revisitou um episódio que foi a candidatura do Celso Pita a prefeito de São Paulo, em que o movimento negro teve que desfazer uma ideia de que o voto negro consciente não deveria ser um voto em Celso Pita, e houve alguns documentos ali produzidos pelo movimento negro brasileiro, que São Paulo, sobretudo, né, que faziam esse debate. Tem uma campanha que o movimento negro organizou pela Constituinte de 1986, né, que é um debate que, assim, o Brasil estava na redemocratização. Houve um seminário maravilhoso em Campinas, com todos os nomes do movimento negro daquela época estiveram em Campinas para debater a Constituinte, a Assembleia Constituinte do Brasil. E, enfim, esses são alguns temas que nós revisitamos e que está nesse caderno número 2 do Afro Memória. Então, eu reforço aí o convite para que vocês conheçam esses nossos materiais. Os nossos materiais são divulgados por meio das nossas redes sociais, que está lá sebrap.pesquisa, arroba sebrap.pesquisa. Também está no ael.unicamp, ael.unicamp. E a gente, enfim, nas nossas redes sociais também, a gente tem tem divulgado esse material. Eu sou um dos coordenadores, né, mas tem o professor Mário Medeiros, que também é um coordenador lá da Unicamp, e tem as professoras Jaqueline Lima e a Daniela Vieira, que é da UEL, que também são coordenadoras, são parceiras nesse projeto. E eu fortemente convido vocês a conhecerem esse material e sugiro e peço o feedback de vocês, que vocês digam aí o que vocês acharam sobre esse material, que, enfim, são coisas raras, que pouco vem à cena, porque, né, a memória negra passa por um processo de apagamento e a gente está lutando contra isso.
Um material riquíssimo aí, gente. Não perca tempo, acesse, coloque nos favoritos, compartilhe, né, com a rede de apoio de vocês, com os educadores, rede de jornalista, porque é isso, né? De fato, para a gente é muito importante ter essas referências e esse espaço onde a gente consegue fazer esse resgate, né, esse resgate do passado, construindo também o futuro. E em relação também a esse trabalho, né, do Afromemória e também outros trabalhos, né, que são realizados com essa finalidade, como do próprio acervo da Unicamp, as exposições, né, que também busca trazer ali para a gente também a questão da memória. A gente também tem materiais aqui no nosso podcast, que a gente traz um pouco algumas reflexões também. No nosso YouTube também tem muito material que a gente já produziu, por exemplo, no Memorial de Resistência, né, que a gente chegou a gravar uma exposição que eu não sei se ainda está encarregada. Tá, se eu não me engano, ia ficar até em maio, que é a Memórias do Futuro, né? Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência. Então, vale a pena conferir, se você estiver em São Paulo, ainda estiver em cartaz, vale a pena ir lá e também conferir esses trabalhos, apoiar, compartilhar e fortalecer aqui nossa rede de apoio. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, que ficou até aqui conosco. Acompanhe aí o trabalho do Paulo, do Afromemória, e vamos junto nessa caminhada. E a você, Paulo, muito obrigada pela participação, por compartilhar um pouco aqui com a gente. A conversa passou muito rápido, o tempo voa aqui, né, na conversa, mas muito legal, as portas ficam sempre abertas aqui, o que precisar pode contar aqui com a Alma Preta.
Tá bem, querida. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí, para todos os ouvintes daí desse podcast. E parabéns pelo trabalho mais uma vez.
Obrigada. Até a próxima.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.